Olá, caro amiguinho, amiguinha extraterrestre, bichinho de estimação, bichinho de pelúcia que me acompanha. Meu nome é Fernanda Medrado e você está em mais um episódio de Uma Estufa de Malte. Hoje, sem música, por quê? Porque eu tô com preguiça. Faz tempo que eu não venho aqui? Faz um tempinho. Tá? É uma frase que eu diria facilmente para um crush. Meu, eu diria facilmente essa frase para um crush meu. Mas vocês também são meus crushes, né? Eu tenho um dia, em mente que isso aqui vai virar o meu futuro. Ou, né? Sei lá, pensei assim. Então eu quero que a gente faça valer a pena, que seja divertido, que vocês possam me dar dinheiro no futuro. Agora vocês não estão me dando dinheiro. Mas eu espero que no futuro próximo vocês me deem dinheiro. Seja esmola, seja Pix, eu não tô muito na opção de escolher, tá? Mas enfim, estamos aqui hoje, né? Não é no mesmo dia, provavelmente, porque eu sou uma preguiçosa, vou demorar para subir esse episódio. Esse episódio ele tem o potencial zero. Ele só tem o potencial de me divertir enquanto eu faço isso. Se eu divertir vocês nesse processo, vocês já morreram por dentro. Só isso que eu quero dizer. Começo dizendo isso para que vocês compreendam que vocês morreram por dentro. Eu já sei que eu tô morta, mas às vezes meus ouvintes não sabem, então eu tenho que dar esse aviso. Sobre o que eu vou falar hoje? Eu fiquei anos, literalmente anos, né? Sem aparecer aqui, e aí eu apareço da forma mais escrota possível. Eu sou tipo um pai. Vamos lá. Eu tô voltando aqui a aparecer, né? Aparecer não, né? Vocês estão ouvindo minha voz, eu não estou aparecendo. Aparecendo como um espírito. Porque está ocorrendo neste momento. Nesse momento, nesse exato momento. Em que eu gravo isso, talvez não na hora que você escute, porque se você estiver escutando de madrugada com insônia, realmente não vai estar acontecendo. Ou talvez esteja, dependendo da hora que você estiver com insônia. Tá acontecendo nos Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. E eu não me importei em saber o lugar exato, eu sei que é nos Estados Unidos. Se vocês falarem para mim os Estados Unidos é muito grande, eu vou responder que sim, e isso não faz a menor diferença para mim, porque eu não estou lá, então não me interessa saber. Podia ser em um lugar parecido com Brasília, ou podia ser em um lugar parecido com São Paulo, que não ia fazer diferença na minha vida, porque eu não tô lá. Mas enfim, o que que tá acontecendo lá nesse momento? Tá acontecendo uma coisa apoteótica, eu não sei se é assim que se fala essa palavra, mas assim, assim é assim. O sabão. Não, o que tá acontecendo é que neste momento estão sendo julgados, não para ser preso, infelizmente, mas estão sendo julgados provas entre Johnny Depp e Amber Heard. Amber Heard, eu não sei se eu tô pronunciando ainda da forma correta o nome dela. Ainda é ótimo, porque, né? Tinha um tempo aí para aprender, mas não aprendi. Johnny Depp é mais fácil porque ele é bagaceiro e fez Piratas do Caribe, então todo mundo sabe quem ele é, né? Bom, tá acontecendo lá a questão deles, né? De que ela foi e escreveu num local público, tipo uma revista, que ela foi agredida numa relação X, não falou que era uma relação com ele. E ele pegou as dores pra ele e falou: Ó, você tá falando de mim, hein? É de mim que você tá falando, hein? E aí, ele pegando pra ele essa bomba, né? Ele simplesmente resolveu que ia processar ela por difamação. Ele já havia processado. Todo mundo deve estar falando: Ah, mas essa história é velha. É velha, em partes. Na verdade, logo depois que ela escreveu esse artigo, né? Para uma. Pra, 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 enfim, para uma revista, não lembro se é revista, se é um jornal, enfim. Ela foi escrever um artigo falando que havia sido silenciada e que havia sofrido violência doméstica. Só que ela não falou o nome da pessoa. E aí, um jornal lá, britânico, lá, inglês, o caralho, foi e falou assim, ó, vamos pôr na capa aí, galera, vamos pôr assim, batedor de mulher, Johnny Depp. E aí ele não gostou, ele achou meio ofensivo, né? Ele falou, não, mas eu não sou batedor de mulher, só porque tem provas de que eu bati nela e que realmente eu bati nela e tem médicos, fotos, escoriações, mais de 12 provas, isso não significa nada. O que que são tudo isso, não é mesmo? E aí ele resolveu que ele ia processar esse jornal, chamou ele de batedor, não é nem batedor de mulher, porque o jornal ainda foi muito gentil. O jornal chamou de espancador de mulher, que é o termo correto. Ele ficou meio bravo, processou o jornal. Ele processou o jornal e falou que era difamação. E aí o jornal falou que não e processou ele de volta. E aí a própria Amber Heard foi depor contra o Johnny Depp, obviamente. Falou, não, ele é espancador de mulher sim, gente. É, tem provas aqui, quer ver? Aí viram e aí ele saiu perdendo nesse tribunal. Ele perdeu e porque o juiz entendeu que realmente ele era um espancador de mulher, então o jornal em si não estava falando nenhuma mentira. O que é maneiro, né? Comparado ao fato de que realmente, se existem provas de que você é um espancador de mulher e alguém colocar isso no jornal, nada mais normal do que você ir processar o jornal e falar que não, alegar que não. Enfim. Nesse rolê da hora, só que não, eu acho um rolê super pesado, mas eu acho que é o caso de eu falar aqui no podcast na volta, porque eu quero falar sobre esses assuntos mais sérios, mas eu quero levar isso com um pouco de ironia, com um pouco de humor. Talvez não caiba e talvez eu me estresse no meio do caminho e fale, nossa, como eu tô sendo idiota, e apague. Mas eu quero poder levar isso pra um caminho, não que se naturalize esse tipo de merda. Mas que a gente olhe e fale assim, olha quão escroto é isso é muito escroto, isso não devia nem estar sendo discutido, entendeu? Pra começo de conversa. Eu quero que a gente chegue nesse ponto aqui, tá, ouvintes? Eu quero que a gente chegue no ponto de rir, porque você vai virar e falar assim, isso é escroto demais, isso não era pra eu estar ouvindo, isso não era pra eu estar sentindo, isso não era nem pra estar em pauta, porque é muito absurdo. Mas estão em pauta, porque o mundo é uma merda. E, enfim... E desde o dia 11 de abril, vou chutar que foi dia 11 de abril, mas pode ter sido dia 10, porque eu sou horrível com datas. Começou um grande júri, né? Porque ele foi e processou de novo ela por difamação, porque ele não para de processar ela por difamação. É porque, assim, ele perdeu o emprego na Disney. Tá, não é como se ele tivesse perdido o emprego na Disney fazendo uma coisa muito legal, fazendo uma coisa muito top. Ele tava há anos, tipo, uns 10 anos fazendo o mesmo personagem. Tipo, ele já tava de um jeito que todo personagem que ele ia fazer tinha um pouco desse personagem. E eu sei, porque uma das coisas que me fez começar a pensar em fazer esse podcast foi que eu assisti um pedaço do filme dele. Que inclusive ele faz com ela, o filme que é onde eles se conhecem, que é o jornalista bêbado, blá blá blá. E simplesmente ele anda torto que nem o Capitão Sparrow. E aí eu fiquei em dúvida. Tipo, ele anda torto, ele tem a mesma cara. Não é que tipo, ele tem a mesma cara. Quem atua? Quem faz. Quem. Né? Quem leu Stanislavski? Tá? Porque se a gente falar assim, ai, quem atua? Aí vocês colocam Caio Castro no meio, não é? Mas quem leu o Stanislavski, né, esse homem que é difícil de falar, pronunciar o nome, mas que é um deus da interpretação, da atuação, sabe o quê? Para cada personagem você tem que pôr uma identidade diferente, você não pode pôr a mesma identidade. E isso acontece no Brasil, você consegue ver vários exemplos de atores, atrizes. Que são tão brilhantes que você às vezes demora para perceber que é aquele ator em cena que você já viu antes em outro papel. Isso é uma boa atuação. Não é o caso do Johnny Depp. Cada vez que ele aparece em cena, ele tem a mesma cara de Jack Sparrow. A gente nunca sabe se Jack Sparrow é a verdadeira identidade dele. E aí ele só, né, faz uma cobertura ali de glacê para os outros personagens. Ou se ele é tão ruim atuando que ele simplesmente falou: Jack Sparrow foi o de maior sucesso para mim, além de Mãos de Tesoura, que também tem um pouco de Jack Sparrow, que eu vou fazer esse personagem pro resto da minha vida. É o que a gente chama de péssimo ator. Inclusive, eu tava até conversando com a minha mãe ontem, referente a atores, né? A gente tem alguns amigos que são atores, né? Que são atrizes, enfim. E a gente tem um amigo... na verdade, não é minha amiga, não. É amiga da minha família. E eu não gosto muito dessa pessoa, quero dar dois tapas nela. Mas é uma pessoa que tem atuação meio Johnny Depp, assim. Ela é muito boa interpretando quando não precisa. Ou seja, na vida real. E quando ela sobe num palco, é uma coisa deprimente, assim. Você até pensa, eu vou embora, não precisa me entregar meu dinheiro de volta. Eu sei que é isso que você quer, me devolver meu dinheiro. Mas não precisa. Eu sei que vocês vão precisar se vocês continuarem trazendo essa moça aqui. Enfim. Fica aí o recado, né? Ela não vai ouvir provavelmente porque ela tá muito ocupada mentindo informações acerca da vida dela, mas é isso, você é péssima atriz. Se você utilizasse metade do talento que você tem pra mentir na atuação, tá ótimo. É que nem Johnny Depp. Ah, mas por que você sabe que ele tá mentindo? Bom, há provas, assim, se vocês pudessem ver agora, eu estaria igual a um meme que eu acabei de inventar, porque eu acho que não existe. Não, existe sim, aquele do Zac Efron, sabe? Que ele aponta assim pro lado, com a mãozinha. E aí você vai e coloca alguma coisa pertinente ali pro assunto. Imagina que ali Zac Efron está com a mãozinha, né, pra cima, escrito tem uma caixinha ali de provas, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante, eu trabalho muito com provas. Não sei pra quê, né, na real, eu não trabalho com provas, não. Não sou do meio jurídico, mas eu quis falar que eu trabalho com provas porque eu acho legal quem fala isso. Mas, enfim, eu vim aqui falar sobre isso, agora que vocês entenderam um pouquinho de quem é quem. Porque eu só falei do Johnny Depp, né? Mas eu vou falar um pouco da Amber. Mas o que eu acredito? Que eu acredito piamente e que pra alguém mudar essa minha opinião, a Amber Heard tem que vir pessoalmente dar na minha cara, tá? É sobre isso. Você é muito fã da Amber. Não era. Mas desde que ela apoiou do Johnny Depp, eu virei a maior fã dela. Porque qualquer outra mulher não estaria tendo a coragem que ela tá tendo de enfrentar ele até o último. Qualquer outra mulher já tinha virado e falado assim: ai, pelo amor de Deus, tá bom, você não me bateu não, filha da puta, sai daqui. Não estaria nesse processo lento, cansativo. Por exemplo, esse novo processo de difamação da corte dessa vez começa entre o dia 10, dia 11, não sei, mas são 6 fucking semanas que eles vão ter que ficar nessa, sabe? Eles podem escolher entre ir e não ir até a corte, mas eu acredito que eles vão essas 6 semanas na corte. E assim, a gente tem que pensar que a Amber, ela tem uma filha, ela é mãe da Unagi, que eu espero que eu esteja pronunciando corretamente. É uma nenenzinha, gente, uma recém-nascida. E porra, ela tá tendo... Olha o trampo que ela tá tendo. Os filhos do Johnny Depp, mesmo que fossem recém-nascidos, coisas que não são, a Unagi não é filha dele, a Amber resolveu ser mãe solo, né? Enfim, e tipo, inseminação, blá blá blá, barriga de aluguel, blá blá, tipo, né? Ela não ficou grávida. Mas é filha dela e assim, os stories não, né? Não vejo ela muito postando stories. Mas os posts do Instagram dela com a filha dela, tipo, e você vê ela, o carinho e assim, a vida dela é muito organizada comparada do Johnny Depp. Por que que eu falo isso? Porque eu acompanho o Johnny Depp há um tempo. Eu acompanho o Johnny Depp há uns 10 bons anos. Então não é que, tipo, nossa, a Fernanda nem sabia quem era Johnny Depp e agora está contra ele. Não, eu conheço o Johnny Depp, não pessoalmente, ele nunca falou comigo, nunca me deu um oi, Fernanda. Hi, Fernanda. How are you? Não, nunca aconteceu. Mas eu acompanho fotos, carreira, notícias, informações pertinentes e não pertinentes do Johnny Depp há 10 anos. E eu comecei fã dele na época do Piratas, né? Eu era uma criança, obviamente, porque para você gostar do Piratas, você tem que ser uma criança. Porque depois você vai ficando adulto e você vai ficando com um pouco de vergonha alheia. Eu fiquei, eu já não consigo assistir os filmes. E não é porque ele é um espancador de mulher, é porque realmente é um filme difícil de você ver se você é adulto. Porque é um negócio que você fala assim, porra, mano, de novo te vestiram com essa roupinha, com esses dread, mano do céu, a mesma interpretação, irmão. A mesma interpretação, tu nem sequer evolui como personagem, que bosta, né? Enfim, é esse o sentimento que você tem. Mas enfim, eu acompanho ele há 10 anos porque para além, né, do Johnny Depp, eu acompanhava a família dele. Nossa, Fernanda, que stalker! Não, a antiga esposa dele, Vanessa Paradis, olha como eu falo bonito o francês. Ela é uma cantora que talvez o brasileiro não ligue nome à pessoa, porque ela não é conhecida por ser Vanessa Paradis, ela é conhecida por ser a verdadeira cantora, não é, ela não é compositora dessa música, quem compôs essa música foi o tio dela, mas ela é a verdadeira intérprete dessa música, que é a Voo de Táxi da conhecida Angélica, do Luciano Huck. É, Voo de Táxi é uma versão em português da música Je le taxe. Olha que francês bonito que eu tenho, só que não. É, inclusive, eu aprendi um pouquinho de francês com a Vanessa Paradis. Não há muito do que me orgulhar nessa parte de aprender francês com ela. Mas eu gosto muito dela e eu aprendi um pouquinho algumas palavrinhas por conta dela. Então, eu acompanho ela há pelo menos 10 anos e eu posso dizer que a relação dele sempre foi muito estranha e sempre eu achava que ela estava numa situação de risco. Ela emagrecia muito constantemente. Ela tinha uma época que ela estava tão magra, tão magra, tão magra, que eu olhava e falava assim, meu Deus, ela tá a própria caveira? E ele sempre de boa, ele sempre tranquilo, tipo, sempre com aquela cara de um personagem só e tudo certo. E ela, eu percebia que realmente ela tava se desvaindo. E aí, quando aconteceu de eles se separarem, eles nunca foram casados no papel, pelo que consta. Porque ela sempre foi muito da vibes, mais, tipo, good vibes. Ela sempre foi uma pessoa muito, muito good vibes. Isso é uma coisa que eu sempre notei nela. E ela é uma... Ela tem... Eu não sei como é que ela ficou tanto tempo com ele. Eu não consigo entender. Porque ele nitidamente não fazia bem pra ela. Eles têm dois filhos, que é a Lily e o Jack. É, gente, ele colocou o nome dos filhos dele no nome de Jack. Em homenagem ao Jack Sparrow, gente. Sim, 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 que bosta, né? Pois é, quem faz isso? O Johnny Depp. Sim, gente, o nome dos filhos. E a Lily, a Lily foi a própria Vanessa que deu o nome. O nome da Lily é Lily Rose. Em homenagem a uma música que ela gostava. Que, inclusive, é uma música bem famosa. Francesa, bem famosa. Se vocês procurarem, vocês vão localizar. Inclusive, ela também tem uma música chamada Lily Rose, em homenagem à Lily. Que mais? É maravilhosa. Eu amo a Vanessa Paradis. Acho uma das melhores vozes francesas que existe. Não só francesas, mundiais da atualidade. Pra quem não sabe, Vanessa Paradis também já... Vanessa Paradis. Olha, ficou bonito agora o sotaque. Também já namorou o Lenny Kravitz. É difícil, né? Eu fico anos, meses, décadas sem falar o nome desse homem e eu sempre lembro, E aí sempre me vem aquela vontade de... Enfim. Lenny Kravitz. Aquele homem que é um deus grego. E, bem... Johnny Depp, Lenny Kravitz, uma péssima escolha, né? Vanessa Paradis. Mas tudo bem, cada um na sua. E não, ela não trocou ele pelo Johnny Depp, não foi isso que aconteceu. Lenny Kravitz ficou com ela por um tempo, depois eles separaram, não terminou tão legal assim. O primeiro álbum dela, que foi um álbum... Não foi o primeiro álbum da carreira dela, foi o primeiro álbum que ela fez voltado para um público mais mundial, porque antes ela só fazia uma coisa em francês. Que eu definitivamente gosto muito. Ela tem uma música muito legal chamada Marilyn et John, que é uma música em francês falando da Marilyn Monroe. E, enfim, eu gosto muito da carreira dela nessa época. A única música que eu não gosto da carreira dela mesmo, assim, que eu falo, gente, pra quê? É de Olé Taxi, mas eu acredito muito que seja a culpa da Angélica. É, eu ponho toda essa culpa nela. E, enfim, por que que eu tô falando isso? Porque, assim, vão aparecer, eu tenho certeza disso. É uma das poucas coisas que eu tenho certeza na minha vida. Que um dia eu vou morrer e que vão aparecer fãs do Johnny Depp. Que eu, inclusive, preciso urgentemente colocar um nome muito legal nesse fandom, porque é um fandom doente, obcecado, assustador, entendeu? Gente que realmente parece que às vezes tem a mão de tesoura, assim, me assusta um pouco. Porque se você vira e fala assim, olha, o Johnny Depp é um espancador de mulher. Vem umas mulheres defender o cara. Eu nunca vou entender que tipo de mulher que vira e fala assim, oi, eu ponho a mão no fogo por este homem. Eu ponho o corpo todo, sabe? É uma coisa que não me encaixa, não desce na minha concepção como ser humano. Né? Mas aí tem vocês, né? Fãs do Johnny Depp, que já Depp. Eu falar errado pra ver se vocês me erram. Mas aí tem vocês que são assustadoras e que me dão medo? Não. Me dão um misto de porquê, né? Me fazem questionar algumas coisas. Não referente a mim, mas referente a vocês. Tipo, não tem ninguém, não tem mulher na sua família que já foi violentada? Ou filha da... Né? Não tem ninguém que possa te falar, te sacudir e falar assim, mano, você não tem certeza disso, irmã, como é que você pode ter certeza disso? Provas, existem provas. Enfim, se for pra falar de poder em Hollywood, ele, na época que tudo isso aconteceu, ele tinha muito mais poder que ela, né? Ele tava na Disney fazendo Piratas do Caribe, aquele filme horrendo, ele tava fazendo Harry Potter... Que não era Harry Potter, né? Que a gente fala, é Harry Potter, mas não é Harry Potter, é o Animais Fantásticos. E ele tava fazendo tudo isso. E quando isso surgiu, imagina, se fosse mentira, ou se fosse uma coisa leve, não estaria essa quantidade de gente virando e falando assim, ó, você tá demitida, irmão, porque isso é demais. Porque Hollywood, ela premia gente escrota o tempo todo. Mas aí ela decidiu que o que o Johnny fez era uma situação muito complexa para mantê-lo próximo a crianças. Então, para você achar que rolou um boicote do tipo, ah, é porque a Amber tem muitos fãs, nossa, a Amber, ela tem enorme quantidade de fãs. A Amber, ela não tem uma enorme quantidade de fãs, a Amber não tem mesmo a maior quantidade de fãs, a Amber... O primeiro filme que ela fez, que é realmente um filme notório, que é uma coisa mais mundial, foi o Aquaman. E quase que ela não faz por conta de toda essa situação. Foi uma briga intensa entre o jurídico para que ela pudesse fazer esse filme. E tipo, foi uma coisa que tipo, ó, já tá treinando, já sabe todas as falas, gente. Tá começando o filme, sério que vocês vão querer que... interromper, etc. Mas assim, e no segundo também não queriam que ela fizesse. Né? Tava ainda na dúvida, havia gente que era contra. E aí tem muita gente que fala assim, ai, mas o Elon Musk. Bom, na época que tudo isso aconteceu, o Elon Musk não era ainda o Elon Musk, o homem mais poderoso do mundo. Ele era rico, tá, mas eu não sei se vocês se lembram, mas ele tava com problemas lá na Tesla, eu não sei se era na Tesla ou na SpaceX, mas eu sei que ele nem comandava mais porra nenhuma lá dentro. Então, assim, tipo, por mais dinheiro que você tenha, como é que você compra tanta gente pra demitir o cara em duas situações diferentes? Porque Se fosse uma coisa tipo, ah, nossa, não, a gente não acredita muito nela, né? Ela pode estar mentindo. Não teria sido demitido de dois lugares diferentes, foi Piratas do Caribe e foi Animais Fantásticos. É isso, né? Contra a razão desses estúdios, não é o que dizer, né? Bom, e ela continuou com todos os personagens dela. Ainda bem, porque aí depois surgiram coisas do tipo, ai, ela bateu nele. Aí é um negócio que me pega, velho. É um negócio que me pega porque eu fico pensando assim. O Johnny. Sempre acompanhei o Johnny. Como eu disse, acompanhei desde a família, né? Acompanhei o crescimento de Lily Rose, aquele neném que hoje é atriz. Acompanhei. Eu nunca vou conseguir ter raiva dela porque ela não tem culpa do pai que ela tem. Se fosse assim, eu teria culpa de mim. Eu teria raiva de mim mesma. Eu sou filha de um pai que cometeu violência doméstica diversas vezes. Se fosse assim, eu ia me odiar. Não posso me odiar. Felizmente, a gente não tem culpa do esperma que põe a gente no mundo. Mas, enfim. O que mais me assusta, sobre toda essa questão é que, assim, o Johnny, ele nunca antes foi considerado um senhor de idade. O Johnny era considerado por todos assim, ele tá no auge, ele tá quase fazendo 60 anos. Mas quando ele estava com ela, ele estava na casa dos 50 e meio ali, 55 quase, sei lá. E assim, todo mundo sempre falou o seguinte do Johnny: ah, ele não parece ter a idade que tem, ele não aparenta, ele tá bem fisicamente, ele tá bem, rosto bonito, nananana. E porque é o que ele sempre fez. Ele sempre fez de tudo para que todo mundo usando aquelas 35 bilhões de pulseira no braço. Ele sempre teve esse ar jovial. E aí eu não entendo por que que agora todo mundo fala assim: nossa, ela bateu nele, no idoso. E tipo assim, não, ele não é. Ele é considerado idoso ainda. Tá, fã do Johnny Depp? Eu vou chamar ele de Johnny Depp. Achei o apelido. Johnny Deep. Deep, profundo. Fundo do poço. Johnny Deep. Então, ele não tá. Ele não tá esse idoso que vocês estão falando aí. Ele tá tentando meter agora essa de: olha, eu sou idoso. Mas não, ele não é idoso. E o que que eu tô querendo dizer com tudo isso? É que eu acredito muito na Amber. Mas não porque é a Amber. É porque ela me deu provas o suficientes de que não tem por que ela tá nessa briga se ele não fez nada pra ela. Porque quem tá perdendo o dia de trabalho nesse rolê é ela. Quem tá sendo difamada 24 horas pelos fãs do Johnny é ela. Quem tá tendo que toda vez, sabe, falar sobre isso, ela teve que ir na TV falar sobre isso, mas ela não, nem em nenhum momento falou do nome dele, como sempre. Ela sempre foi, teve o cuidado de, porra, eu vou falar sobre, vou ajudar aqui uma instituição que acolhe mulheres nessa situação, vou, mas eu não vou falar o nome dele em nada. Ela nunca falou o nome dele em nada. O único momento que ela fala o nome dele é em juízo, quando ela simplesmente foi e falou: ah, chega, quer saber, você não tá me processando, agora eu vou falar o que você fez. E aí, quando ela foi e falou, aí todo mundo: ai, mas ela tá mentindo. Bom, quem somos nós? A gente não pode, a gente não tá no nosso direito, de cobrar e de falar assim: ai, ela tá errada, ela tá mentindo. Bom, a partir do. Eu aprendi, principalmente sendo brasileira, que a gente vive num mundo muito machista, eu aprendi que a partir do momento que a mulher fala que sofreu algum tipo de violência, a nossa primeira questão referente a isso, eu perguntar se ela tá bem, se como é que ela está se sentindo na pele dela, é dar apoio. Nunca, nunca, jamais, em hipótese alguma, é questionar a vítima. A vítima não tem que ser questionada. A vítima não tem que ser questionada. Até que se ele quiser provar o contrário, cara, ele que lute com todas as armas, mas as armas que ele tem, não que ele invente, porque o que tá acontecendo é ele inventando história, inventando fake news, inventando situações para que ela fique como a vilã, sabe? Ele chama pessoas e fala assim: ai, ela era má comigo. Tá, irmão, ela era má com você e você casou com ela por quê? Não tem nexo. Ela era má com você, por que você não separou? Você bateu nela? Aí tem uma história que é assim, eu bati nela porque ela veio me agredir. Irmão, se uma mulher vem te agredir, você simplesmente sai. Você não fica pra agredir ela, você sai. Você sai. É, não existe essa dificuldade. Não existe dificuldade nenhuma nisso. E eu sei porque não existe dificuldade nenhuma nisso, porque eu vi, ninguém me contou. Depois de tudo isso acontecendo, eu acompanhei a Vanessa Paradis por anos. E eu sei que muitos dos fãs da Vanessa Paradis só começaram a ser fã da Vanessa por conta do Johnny. Não eram mulheres que eram fãs da Vanessa pela mulher que a Vanessa era. Tanto que muitas delas, depois que a Vanessa separou do Johnny e que começou a ter outros relacionamentos, tinha garota que virava e falava assim: ai, nossa, mas ela. Não, por que ela volta com o Johnny? E coisas do gênero, sabe? E era um negócio tipo: não, graças a Deus. Eu, pelo menos, pensava assim: não, graças a Deus, não, que ela não voltou com ele. Porque agora ela parece estar bem, ela parece estar no peso ideal, ela não aparece com escoriações, ela aparecia com escoriações. Então, quando apareceu essa questão da Amber, é uma coisa que ficou no meu coração porque eu via, ninguém me contou. Eu via foto de paparazzi onde ela tinha escoriações. Eu vi várias fotos de paparazzi onde ela tinha olheiras que não pareciam só olheiras. Sabe? Eu vi várias fotos de paparazzi em que ela parecia extremamente doente emocionalmente. E quando ela separou dele, eu vi que ela renasceu. Ela lançou um CD ótimo, um álbum ótimo, que é o Love Songs. E era assim, ela parecia que estava revivendo, renascendo. Então eu fico observando tudo isso e eu falo assim, gente. Os fãs da Vanessa Paradis também deviam pegar e falar, porra, isso não parece estar tão errado assim, não. Porque, pera, tem alguma coisa que também tá batendo nessa história aí com a Vanessa. Aí a Vanessa vai e sai a público e fala assim, ah, ele nunca me bateu. Tá, legal, Vanessa. Eu não sei a razão do porquê você falou isso, ou se é uma realidade. Aí também foi a Iona. A Iona, que uma vez estava no. Iona Ryder, espero estar falando corretamente o sobrenome dela. Que era uma atriz que todo mundo idolatrava por namorar ele. Nossa, a casa mais maravilhosa que existe, né? Até eu, por uma época, idolatrava também. Mas aí ele foi pro quarto de hotel, quebrou o quarto de hotel inteiro. E eles foram expulsos do quarto de hotel. Aí ela também foi a público falar: não, gente, ele nunca me bateu. Foi só o hotel que ele quebrou. Eu continuei inteira. Uma coisa que eu aprendi na violência doméstica é que. E que também no a Amber tem vídeos disso, de ele quebrando toda a cozinha dela, né? Inclusive, o próprio amigo dele, nesse julgamento aqui que começou, ele fala que havia garrafas de vinho jogados pela parede. E uma coisa que eu vou dizer para você, meu ouvinte, é que. A violência doméstica, ela nunca começa com agressões físicas. Ela sempre começa num crescer. Demorei para falar, deu um rosca aqui, baixou a lock. Mas assim, ela vem num crescer. Ela nunca vem de um jeito. Ela nunca vem purinho, tipo, ai, nossa, vou aqui te agredir, hein? Toma aqui um soco. Não, ela não vem assim. Ela vem num crescer, ela vem num crescente. Ela vem. Ah, primeiro ele rasga uma roupa sua. Violência. Eu presenciei isso com meu pai e minha mãe. Ele primeiro rasgava as roupas dela. Tipo, essa roupa sua é muito chamativa, vou rasgar. Às vezes rasgava no corpo dela. E não era uma coisa. Ai, nossa, isso parece sexy. Não, isso era uma coisa violenta. Violenta pra caralho. E ele rasgava do jeito que ela não podia costurar, que ela não podia remendar. Tipo, era uma forma de, tipo, de violência mesmo, né? Então era total violência, não era uma forma, era uma total violência. E aí depois, existia a violência de estou quebrando tudo que está ao meu redor para não quebrar a sua cara, que também é uma violência mágica, incrível. Essa essa eu já vivenciei como mulher, como estando em um relacionamento, onde a pessoa quebrou uma maçaneta e eu simplesmente saí de lá e falei, eu nunca mais vou olhar na sua cara. É, sobre isso, pra mim, tá tudo bem. E ele quebrou a maçaneta, gente. Eu achei meio um pouco assustador. Tipo, a maçaneta é uma coisa fácil de quebrar, mas assim, a minha cara também é fácil de quebrar. E é sobre isso, entendeu? A violência, ela nunca começa diretamente na sua cara, no seu corpo. A violência, ela sempre vai partir do que tiver mais perto pra, naquele momento, dar vazão ao ódio da pessoa. E depois, aí depois, você passa a ser, né, o aquele... Tem um boneco, né, que chama, o boneco bobo que chama, gente, não sei. Mas enfim, você passa a ser o agredido. Basicamente é isso. A Iona ouviu falar assim, ah, ele nunca me bateu. Assim, eu não sei se estão fazendo a pergunta certa a ela. Eu acho que estão fazendo a pergunta errada para todas elas. A pergunta mais certa a se fazer numa situação como essa, e provavelmente não precisaram fazer essa pergunta a Amber, porque por tudo que ela já falou, ela já deixou bem claro isso, mas a pergunta a se fazer a essas ex dele é, em algum momento você teve medo dele? Em algum momento você temeu pela sua segurança? É isso, gente, é só isso. Porque eu tenho certeza que se perguntassem assim, ó, na hora que tá lá quebrando tudo, quebrando o hotel, e você lá, parado, olhando, você não teve um momento que você virou e falou assim, será que eu sou a próxima? Não teve um momento que você ficou com medo? Você achou normal uma pessoa ter um ataque violento de quebrar tudo ao redor dela, e você achou que, tipo assim, eu não vou ser quebrada, tá tranquila, ele me ama. Eu não teria isso com ninguém. Nobody. E quanto a Vanessa Paradis, ela simplesmente não fala muita coisa. Ela sempre fala, nunca bateu, pronto. E assim, eu não duvido que ele nunca tenha batido na Vanessa. Mas eu também não duvido que ele tenha, porque ela tipo assim, os filhos dela, chega um ponto que os filhos dela já estavam maiores, nem sempre os filhos dela estavam com ela. Muitas das vezes eles estavam na ilha que ele comprou. Gente, o fato de um cara comprar uma ilha... E eu descobri depois que ela é uma pessoa agressiva, me assusta num ponto que eu não sei nem o que dizer. Porque eu fico pensando como é que era com a Amber isso. Porque, tipo assim, se ele agredia a Amber, imagina como é que a Amber ficava dentro de numa situação de ilha, onde ela não podia sair, só podia sair através de barcos. Eu sei porque eu vi, tá, gente? Paparazzi o tempo todo, ficava na parte que dava pra ver da ilha, tá? Isso acontecia o tempo todo. E eu era muito fã, como eu disse, da família toda. Então eu sempre tava lá observando. Eu, por exemplo, vi a última foto de família deles, que era quando eles ainda estavam casados. Depois vi fotos deles quando eles já estavam separados, mas que eles ainda estavam viajando junto pra essa ilha. O Iscaçachê. A Amber não gostava muito dessa ilha. Se você ver entrevistas dela, ela fala que não gostava muito de ir pra essa ilha. Por que será? E, enfim, é muita coisa que... Tipo assim, eu não acho que uma pessoa ela muda de uma relação pra outra. O que muda verdadeiramente é o quanto as outras pessoas estão dispostas a falar a verdade também em público. Porque eu não acho que a Vanessa Paradis estaria disposta a virar e falar assim, ai gente, ó, ele foi um escroto comigo. Porque, poxa, ó, ela iria esperar a ex-mulher do cara falar, e depois de dois filhos, tipo, ó gente, ele me batia também. É um negócio que pega, não acho que ela faria isso. Só que ao mesmo tempo você pode perceber que assim, ela não vai na corte em momento algum. Ela não vai. É uma coisa que eu fico me questionando às vezes. Eu falo assim, gente, por que ela não vai? Já que ela tem tanta certeza disso dele, dessa questão, mas ela não vai. Ela se protege muito. Porque, por exemplo, eu acho que se ela fosse, com certeza ele deve pedir. Com certeza ele deve implorar. Mas é nítido. É nítido que aí existe uma questão de... Não sei, gente, ela não vai. Se ela for e se ela falar alguma coisa, eu vou ficar impressionada. Fico impressionada, porque tudo que eu vejo ela fazendo é evitando ao máximo esse tipo de situação. Ela gosta de se preservar muito. E, enfim, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Que eu vou, Fernanda, esse daqui foi um introdutório só pra vocês entenderem o que eu acho de tudo isso. Tá bom, galera? Aquela introdutória. Ah! 40 minutos de introdução, Fernanda, que escrota. Mas enfim, por que que eu falei tanto referente a isso? Porque no próximo eu vou começar a traduzir. Oh, que legal. Mentira, eu pus no Google Tradutar. Traduzir, porque eu sou uma preguiçosa. E aí, dependendo do que também o Google Tradutar falar, eu vou dar uma fala assim, ô, Google Tradutar, que porcaria, né? Eu vou tentar traduzir. Não, tentar não, eu consigo, mas é que eu sou morta. Enfim, gente, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Eu vou acompanhar essas transgressões aí desse tribunal. Eu achei legal avisá-los, porque senão vocês vão ser pegos de surpresas com vários episódios meus. Inclusive, eu já vou lançar uma agora, além deste, né? Que eu vou ter que traduzir aqui pra vocês, a corte. E aí, com o tempo, eu pretendo ver se eu consigo chegar naquele ponto mágico, onde eu estou no mesmo dia que eles. Olha que legal. E aí não vai ser ao vivo, porque por motivos óbvios, né? Mas se acontecer alguma coisa que precise de um ao vivo, tamo aí. Eu queria que ele saísse preso de lá, mas acho difícil, né? Até porque ele começou um processo de difamação. Tipo, o cara é completamente sem norte, sem sul, sem sudoeste, sem bússola, né? Capitão Star sem bússola, é isso. Enfim, sobre isso, e não tá tudo bem, não tá tudo bem, tá tudo bem. E eu vou, sei que eu vou passar raiva, sei que vai ter pessoas que vão falar assim, mas por que você está do lado da Amber? Bom, porque eu sempre tô do lado da vítima, né? E assim, ainda mais que a vítima tem provas. E a não ser que, como eu disse pra vocês, a Amber venha até a minha casa, dê dois tapas na minha cara e fale, foi eu que bati no Johnny. Eu não vou acreditar nele, não. Tá? Porque aquela questão, né? Tipo, como é que eu vou acreditar num cara que tudo vai contra ele, foi demitido, ele já tinha uma questão lá, já no próprio set, né, já falaram que ele era uma pessoa agressiva, porque ele não é a primeira vez que ele bate em pessoas não é a primeira vez que ele bate, então já havia lá uma persona agressiva nele, né, que não era personagem, porque era dele mesmo, porque ele não atua tão bem pra, né, criar tantos personagens assim. E aí, quando aconteceu, as pessoas falaram, ah, tá, agora faz sentido. E, enfim, é sobre isso esse podcast. É sobre falar coisas que me dão vontade de falar, né, que me dão motivos pra fazer, sei lá, 40 minutos de informações. E se você não concorda comigo referente a isso, antes eu virava e falava assim, ah, se você não concorda comigo referente a isso, vá no meu Instagram e converse comigo. Hoje eu não vou fazer isso não, porque eu ando uma preguiça de discutir com alguém. Se você não concorda comigo, é só você não ouvir, tá? Se você ouviu até o fim, não posso fazer nada por você, não posso te dar esses minutos que você perdeu, tá? Fique em paz. E é sobre isso, a gente também fala sobre cultura pop. E a gente tá falando aqui sobre cultura pop. Amber Heard é a esposa de Aquaman. Eu dei um jeito de ligar, mas fez sentido. É isso.